Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar um pouco sobre o mercado do boi gordo, como que a gente vai chegando nessa quarta-feira, meio de semana, o mês aí já querendo se encaminhar para o final, mas quem traz as informações para a gente aqui é o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos. Vamos ver como que está esse mercado nessa quarta-feira. Seja muito bem-vindo, Douglas.
Muito boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês.
Aliás, vocês que estão nos acompanhando, mandem suas dúvidas, contem aqui para a gente no chatzinho aqui do lado da tela, quanto que está rodando a arroba aí na sua região, de onde você está falando, de onde você está acompanhando esse boletim. Vai interagindo aqui com a gente, mande suas dúvidas para o Douglas, que ele está aqui, o nosso especialista para falar da questão do preço do boi gordo. Douglas, me diga uma coisa, mercado físico, quanto que a gente está rodando mais ou menos nessa quarta?
Bom, a gente via nas semanas anteriores, talvez no final da semana retrasada, início da semana passada, mais negócio ao redor de 235. De meados da semana anterior até essa semana, a gente tem observado mais tentativas de compra e negócios girando na casa de 230 à vista aqui em São Paulo.
E pensando nesse preço, como é que estão as escalas também? Como é que está a procura dos frigoríficos por novos lotes?
Bom, a escala tem evoluído com conta-gotas, Letícia. A gente viu que o poder de barganha do pecuarista ainda existe. Ele tem tentado negociar lotes pontuais, né, na medida em que ele precisa fazer algum caixa. Por isso, a escala tem evoluído com alguma dificuldade. A gente vê que os frigoríficos exportadores são os mais agressivos, são os que pagaram os preços na banda de cima também nos últimos dias. Mas, de maneira geral, a gente vê a indústria tentando fazer os dias 3, o dia 6 de maio, num bolo comum, né? Numa média maior. Existem alguns mais folgados, né? Mais tranquilos ao redor do dia 10, mas a média geral mesmo está mais próximo de 3 a 6 de maio.
E Douglas, você falou que no momento o pecuarista ele ainda tem um certo poder de barganha em relação à queda de braço com os frigoríficos. Ainda assim, não está conseguindo atingir esse preço de 235, que era o que estava sendo praticado há alguns dias. O quanto de pastagem ainda está sobrando para esse pecuarista ainda conseguir fazer essa manobra? Quanto tempo ainda vai durar isso?
Exato, a gente viu que as chuvas vieram de maneira até um pouco mais tardia, quando a gente olha para fevereiro e março. Isso deixou o pecuarista paulista com alguma condição de pastagem ainda, que ele consegue segurar esses animais, poder negociar, falar: não, agora não vou vender, vou tentar vender na semana que vem, talvez o preço melhore, caso a caso, né? Diferente do oeste, do norte do Paraná, do Mato Grosso do Sul, são locais que enfrentaram secas e altas temperaturas, né? Em São Paulo, o pecuarista está relativamente, quando a gente compara, né, mais confortável. Então, sim, ele tem tentado os 235, saiu um pouco mais na semana retrasada, na semana passada. Nesse, o frigorífico está com um freio de mão um pouco mais puxado, vamos colocar assim, para pagar esses 235. Mas alguma coisa mais pontual, dependendo do nível de acabamento desse animal ou da proximidade da indústria, pensando em frete, acontece também.
E Douglas, o que que a gente pode ver daqui para o final do mês? Esses preços eles devem se manter mais ou menos nesses patamares? Deve mudar alguma coisa ou não? A gente não tem nada, no cenário aí que possa mudar essa lateralização do mercado.
Quando a gente olha para o final de abril, Letícia, a gente tem poucos dias. Em poucos dias, com um ambiente de um dólar forte e com exportação também drenando boa parte da nossa produção, o frigorífico exportador bem agressivo, e o mercado interno relativamente enxuto. Quando a gente olha para a carne no atacado, está girando ao redor de 16, aí não tem fugido muito disso. Então é possível também que a gente tenha um final de abril entre 230 e 235, talvez até mais próximo de 230 do que de 235, se a gente for afiar um pouco essa estimativa. Mas olhando mais para frente, olhando adiante, não no final de abril, mas talvez aí meados de maio, início de junho, meados de junho, a gente tem uma perspectiva de menos chuva e também queda nas temperaturas, né? E isso coloca em xeque essa capacidade de suporte, das pastagens dos pecuaristas, que a gente vê nas praças paulistas e também nas praças vizinhas. Então, não deixa de ser um ponto de atenção quando a gente olha para as próximas semanas.
E Douglas, na B3 a gente vê nesse momento movimentações muito pontuais, muito pequenas ali para os contratos. Isso já é um reflexo do final de mês, isso é um reflexo dessa lateralização, perdão, que a gente está vendo no mercado físico.
Exato, é justamente essa lateralização do mercado físico, né? Sem algum gatilho para alta ou para baixa, os participantes ficam também mais em cima do muro, não tomam posições mais agressivas, né? É como diz na linguagem do dia a dia, né? Do campo, né? É baixo para roçar e alto para carpir. Então, talvez a gente não tenha esse gatilho nesse momento. Quando a gente olha no mercado futuro rompeu resistências aí, mais rápidas. Quando a gente olha para o contrato de boi maio, saiu de 230, 231, 32, 35, chegou até a tocar o 237 e agora tem alguma acomodação nesse momento. Mas é fato que é necessário ter algum gatilho, tanto para alta quanto para baixo, quando a gente olha para o indicador físico, que está bem lateralizado, bem de lado, ao redor de 230.
E esse fator que poderia mudar o jogo, por enquanto, não está no radar, né? A gente pode ver ali a seca, que já é algo esperado, né, para a questão da entre safra, mas assim, não tem nada no horizonte ali que a gente possa ver que possa mudar esse cenário.
Bom, em curtíssimo prazo, até o final de abril, é possível que fique lateral, mas quando a gente olha para os próximos meses, para as próximas semanas, existem alguns pontos que a gente está bem atento, né? O primeiro, como a gente já colocou, é o clima, né? A redução de temperatura com redução de chuva dificulta a retenção desse animal no pasto. A gente já viu que boa parte dessa relação de troca, que já foi muito mais favorável em janeiro, fevereiro, foi aproveitado pelo pecuarista, vendendo o animal gordo, vendendo a vaca terminada, boi terminado e entrando em categorias mais jovens. Então, essa pressão de safra pode ter sido amenizada por esse giro com uma boa relação de troca no início do ano. Agora, outros fatores que a gente está vendo também: exportações. A gente tem um janeiro que surpreendeu positivamente, um fevereiro que surpreendeu positivamente, março também. Então, a gente está entrando no quarto mês consecutivo no qual os embarques de carne bovina brasileira estão surpreendendo em relação ao volume. A gente está enviando uma boa quantidade, acima do que boa parte dos analistas esperava para esse período. Geralmente, o início do ano é um período que começa mais lento, mais fraco, e esse ano já começou de vento em popa, a todo vapor. Possivelmente, quando a gente vê maio, junho, julho também, a gente deve ver bons volumes. E outro ponto que tem colaborado bastante para isso é o dólar. A gente tem uma situação fiscal no Brasil que tem se deteriorado nas últimas semanas. A gente vê o próprio boletim Focus, né, que é uma estimativa de boa parte dos economistas brasileiros aí, trazendo um aumento para as expectativas de inflação. A gente tem um cenário que, nas últimas semanas também, já coloca em xeque o corte de juros aqui no Brasil, enquanto os Estados Unidos têm a pretensão de cortar. E a gente tem também uma eleição nos Estados Unidos, que isso naturalmente aumenta a volatilidade da moeda lá. Então, a gente tem um cenário que traz alguma sustentação natural para o dólar. E essa sustentação natural também favorece o apetite do frigorífico exportador e também o bom fluxo que a gente já está vendo nesses últimos 4 meses aí adiante. Então, acho que exportação deve continuar como uma vertente importante, né, de precificação e também de escoamento da carne bovina e da arroba no mercado interno. Mercado interno, ele não tem tido tanta oscilação, tá enxuto, mas as vendas têm sido satisfatórias. E também essa dinâmica de oferta. Outro ponto que a gente está de olho aqui também é a entrada do período seco para o confinamento. Quando a gente olha aí para 23, 22, 21, talvez 2024 seja o melhor momento que a gente vê quando a gente olha para a curva futura do boi na B3, né, que nada mais é que a expectativa da arroba nos últimos 5 dias úteis de cada mês, e também quando a gente olha para o preço da dieta, o preço dos grãos, né, estão relativamente comportados. E quando a gente olha adiante para os meses de entre safra, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente tem uma boa expectativa de margem. Cabe o pecuarista fazer a lição de casa, aproveitar essa janela de margem que ele já consegue ter alguma previsibilidade agora, olhando para os contratos futuros do boi, olhando para os contratos futuros do milho, olhando para o mercado físico do milho, de elaboração de dieta, e também arbitrar, conseguir se proteger num ambiente adverso. Porque a fotografia de hoje é essa. Talvez daqui 2 meses, 3 meses, ela seja diferente.
O Douglas, você citou a questão dos Estados Unidos, falou da questão da eleição, falou da questão do dólar. Tem uma informação também do USDA, né, o Departamento Norte-Americano de Agricultura, de que houve uma diminuição no mês de março do confinamento de gado. Isso, de alguma forma, em algum momento, pode resvalar aqui no Brasil, na questão do Brasil ter mais oferta, do Brasil estar mais presente no jogo, assim como foi ao longo do ano passado?
Você diz uma diminuição do confinamento norte-americano, dos Estados
Isso,
Unidos, né?
exatamente, nos Estados Unidos.
Perfeito. A gente está numa situação inversa, em pé trocado, né? Quando a gente olha 23, 24. Eles estão num ciclo em que a oferta lá é mais restrita, e aqui, 23, a gente viu que o abate de fêmeas foi abundante, no primeiro trimestre de 2024, o abate de fêmeas também foi abundante, e talvez a gente esteja no rabicho aí, né? Na reta final dessa fase de oferta de animais terminados. Mas é uma situação relativamente favorável para nós, porque apesar dos mercados não serem complementares, né, a gente não compete pelos mesmos mercados, olhando o quadro todo global, a gente tem os Estados Unidos enfraquecendo de oferta, uma Argentina e Uruguai que tem uma limitação geográfica, física, ou até de inflação econômica de produzir mais. A Austrália tem uma ótima taxa de desfrute, uma pecuária louvável, bem eficiente, mas tem problemas de clima também, tem deserto, às vezes não há regularidade, né, na oferta de animais, enquanto aqui a gente tem uma oferta relativamente contínua. A gente está numa fase ainda de oferta de animais, 2023 mostrou isso, 2024 está mostrando isso, né? A gente tem carne de qualidade com oferta constante. Então, pode ser um bom momento, sim, isso esteja já se refletindo nas nossas exportações.
Certo, Douglas, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente, meu caro.
Eu que agradeço pela oportunidade, contem com todo o time da Radar Investimentos e até mais. Um forte abraço.
Tá aí, então estivemos com o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo nesta quarta-feira, dia 24 de abril. A gente aqui já chegando próximo do final do mês. E segundo Douglas, o que a gente vê nesse cenário, nesse momento, é um mercado mais lateralizado, ali na cotação do mercado físico, girando em torno de R$ 230 aqui para o estado de São Paulo. Os pecuaristas paulistas ainda tendo algum poder de barganha, com algumas pastagens remanescentes, tentando forçar ali um 235, que a gente viu há alguns dias chegar, mas não estão conseguindo nesse momento, porém estão ali ainda conseguindo segurar esses 230. E, segundo Douglas, o que que a gente tem também? Temos uma exportação muito pujante que está dando conta de escoar esse produto, então é outro ponto de suma importância que a gente vê nesse mês de abril e que vem caminhando desde janeiro, então é o quarto mês consecutivo, ainda nas palavras do Douglas, surpreendendo. Né, na questão de volume embarcado. E o cenário que a gente deve ver, pelo menos até o final do mês, é dessa sustentação de preços, essa firmeza. Aí a gente segue acompanhando. E por falar em preço, Patrícia, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, contrato de abril, que já já sai da tela, tem uma tímida alta de 0,15%, com a arroba bovina valendo R$ 232,55. O maio sobe ainda menos, 0,11%, valendo R$ 234 redondinho arroba. O mês de junho a gente vê uma alta de 0,15%, com a arroba bovina custando R$ 234,45. O julho a gente já vê uma leve queda de 0,32%, com a arroba bovina cotada a R$ 236,05. E quando a gente olha para o referencial do boi gordo CPEA aqui para o estado de São Paulo, a arroba sobe 1,28%, valendo R$ 233,95. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante conectada.